queridos, que alegria estar aqui. E quando eu entrei, olha, só gente querida. Pessoas que fazia bastante tempo que eu não via. E fiquei muito contente de estarem aqui, poderem testemunhar quando meu filho e a minha nora trouxeram a minha neta para receber o símbolo do batismo, receber o batismo na água. E queria pregar a respeito disso. Mensagem que preparei para expor, eu trouxe o título Adorar a Deus no Batismo. E eu quero... Eu tenho tido o costume de pregar e expor alguns textos que vão meio que mostrando luz um em cima do outro. E dessa forma, muito obrigado. Olha, são várias pedras em cima da tua coroa, tá? E eu queria iniciar convidando vocês para abrirem as Bíblias em Isaías 12. E a partir daí nós vamos ver alguns textos da Bíblia que falam a respeito de como o batismo se torna um ato de adoração a Deus. Aqui nós temos as palavras de quem adora ao Senhor. E é interessante que quando ele dá esse louvor ao Senhor, depois que a ira de Deus se passa. O livro de Isaías, ele vem explicando diversas situações onde a ira do Senhor será manifesta. E agora, depois do versículo 11, do capítulo 11, onde ele explica como que a ira do Senhor se passou, acabou, ele no 12, ele passa agora a resposta nossa, a resposta de quem adora a Deus. E diz, orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Existe muita riqueza nessas três linhas, nesse pequeno versículo. No hebraico, ele só toma uma linha da Bíblia Estudgartense e com muita riqueza. Quando ele fala, naquele dia você dirá, nós podemos ver como ele está dando continuidade, dizendo o que será o dia do Senhor, o dia que a ira acaba. E depois ele diz, então naquele dia você dirá, a sua oração a Deus será uma dizendo, graças te dou, Senhor, eu te louvarei, mesmo que o Senhor tenha se irado contra mim. Então, debaixo da nova aliança, há uma pergunta que às vezes a gente faz. Será que Deus ainda fica com raiva da gente? Um amigo do pastor Davi, quando foi se casar, outro amigo escreveu no sapato dele, por que eu? Quando ele se ajoelhou e ficou de costas para a congregação, estava escrito lá, por que eu? Vocês já experimentaram um dia que, de repente, tudo o que acontece, você fala, por que eu? Eu fiz um cortinho no dedo e eu nunca tinha machucado o dedo nesse lugar. E fazem uns 5 dias que toda hora que eu vou bater, bate exatamente no cortinho que eu fiz perto da unha. Às vezes a gente se sente desse jeito. E o homem, distanciado de Deus, muitas vezes vai olhar para Deus com uma raiva daquilo que Deus tem feito, porque ele não identificou o amor de Deus. Então ele vai olhar e ele vai falar, por que eu? Ele vai se sentir como se fosse o objeto da ira de Deus. E sabe de uma coisa? Tem um dia que a gente acorda desse jeito e olha e tudo fala, por que eu, Senhor? Será que debaixo da nova aliança isso acontece? Será que Deus está com raiva da gente? Num sentido, a gente recebe correção, às vezes a gente recebe uma disciplina, né? E essa disciplina às vezes parece com raiva. Um dia eu cheguei para o meu pai e falei, pai, você não me ama mais? Falei, mãe, por quê? O que, que é que você tem essa ideia? Eu falei, você já não me bate faz tempo. Eu falei, mãe, eu não te bato porque você já tem 18 anos. Merecia, merecia, né, pai? Às vezes a gente sente que é uma troca, onde nós temos um merecimento. E aqui, nesse versículo, nós estamos identificando, é o louvor de quem identifica que a ira de Deus foi retirada de sobre a nossa cabeça. E é um sentimento muito, muito lindo de uma verdade comprovada no nosso coração, que tem sido furtado de nós ultimamente. E nós não temos nem experimentado um pouquinho de alegria na nossa salvação. O que nós observamos numa vida, numa caminhada com o Senhor, é que até mesmo quando a gente sofre, quando as coisas acontecem de uma maneira que a gente fala, por que eu? Ainda assim podemos ter certeza de que a ira do Senhor, ela já foi retirada da nossa vida. Nós não precisamos sofrer a tristeza eterna, porque a alegria do Senhor é colocada no nosso coração e ela se torna a nossa força. E aí que ele fala, e tu me consolas. E é a experiência de quem verdadeiramente adora a Deus. Ultimamente as pessoas têm utilizado uma terminologia no idioma mais conhecido como evangeliquez. Foi o pastor Ari Veloso que falou isso. Do livro, né, pai? Falou evangelho sem evangeliquez. Evangeliquez é essa linguagem, sabe? Ele começa, sabe como que fala oi? Em inglês, hello. Em evangeliquez, pai, seu irmão. Entenderam? Parece que a gente assume um vocabulário e assume uma postura que, de repente, ela não traduz o verdadeiro sentimento e produz uma imensa tristeza, uma imensa frustração que produz hipocrisia e produz o inverso de todos os nossos momentos que deveríamos ter na presença do Senhor, de alegria mesmo no meio da tribulação. Alegria igual a do jiu-jiteiro que se prepara ali para o campeonato e de repente na hora do campeonato fala, ah, eu não quero lutar, estou com medo desse cara. É diferente. Nós nos enchemos de alegria no Senhor, porque Ele tem vencido as nossas batalhas. E dessa forma aqui, existe um louvor genuíno em Isaías. Uma declaração também de confiança no Senhor. Olha o versículo 2, como que ele fala. Eis que Deus é a minha salvação. Não foi Ele que se salvou. Confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. É uma forma de adorar ao Senhor que ele fala. E às vezes, alguém que não crê, literalmente, o incrédulo, dirá, eu não consigo acreditar nisso, eu não posso crer nisso. Mas seria muito mais honesto se ele dissesse, eu não acredito porque eu não quero. Nós temos uma forma de compreender e Deus nos deu uma revelação que diz que a crença não é pelo dispositivo de evidências que nos levam a logicamente crer e confiar. É um momento onde nós olhamos para a palavra do Senhor. É um momento onde nós confiamos nele e nele depositamos toda a nossa força e nele nós depositamos todo o nosso refúgio. A verdadeira adoração, ela vem desse jeito. É interessante que no finalzinho desse trecho tem uma parte escrita, como se fosse uma sílaba, para explicar, que faz referência ao Senhor, diz Yah. E algumas pessoas, incluindo eu, acham que os escribas, quando estavam copiando os copistas, eles não conseguiram espaço para terminar a palavra Senhor. Então, algumas pessoas vão olhar e assumir que ali está escrito assim: o Senhor me dá confiança. Como se fosse confiança alguma coisa que pudesse ser passada de um para o outro. Mas quando eu fui estudar isso aqui, eu descobri que não é Ele que fornece uma confiança. Ele é a nossa confiança. Quando a gente olha lá para o livro da lei e vê quando Moisés fala: olha, vocês vão ser santos porque eu sou santo, e eu tenho falado muito sobre isso. Não é um convite à santidade, mas ele está dizendo: não adianta todos os sacrifícios que você fizer, ainda assim, vocês só vão ser santos porque eu sou santo. É através do Filho que nós nos tornamos santos. Na mesma situação aqui, é porque Deus deu a sua palavra, não importa a nossa vitória, não importa a nossa perda, não importa o nosso prejuízo. Nós lemos agora há pouco que o último inimigo será a morte. Nem a morte, nem a vida nos separa do amor de Deus. Então, a confiança que nós temos, ela é transformada não de uma confiança de He-Man. Vamos ver um teste de idade. Quem lembra do He-Man? Levanta a mão. Ah. Não é uma força que de repente a gente levanta a espada e fala: pelos poderes do Grayskull. Não. O Senhor fez uma promessa. E Ele jurou por si. E então nele eu vou confiar. E é interessante que, por que que eu relaciono esse louvor, essa adoração, a uma adoração que vem do batismo? E olha só para isso. Vira sua Bíblia lá, em Atos 2, 34 a 36. Um momento lindo na história da igreja, que Pedro está falando alguma coisa, está fazendo um sermão, e ele diz assim: por que Davi não subiu aos céus? Mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Interessante que nesse momento Pedro está citando aqui o Salmo 110, e ele está explicando, como Davi explicava o Salmo, no Salmo 110, que quem seria o Messias, Pedro vem e faz a referência dizendo: olha, é aquilo, ele é o resultado da promessa. E eu cá com os meus cabelos, estavam com saudade deles, né? Eu fico pensando que às vezes a gente quer pegar um ponto do Evangelho. Qual é a chave? E alguém vai falar: vai ser oração. E outro vai falar: vai ser o ensino bíblico. Alguém vai falar: é a santificação. Outro vai falar: não, é o batismo que salva. Outro vai falar: não, é o cuidado da igreja, que prometeu cuidar da criança e ela vai ter as bênçãos da igreja local. Outro vai falar: não, é o fervor do pai. E como eu fiz a pergunta para as crianças: o que é que segura um cachorro? São todas as coisas, correto, compadre? O que é que está no louvor do batismo? São todas as coisas. Não adianta pegarmos uma situaçãozinha. Agora, todas essas coisas apontam somente para um, e elas só funcionam por causa de um. Elas têm um princípio ativo somente por causa de um. E se você tirar Jesus Cristo, o Messias prometido, do batismo, tudo rui, tudo cai. Eu me lembro uma das primeiras viagens, quando fui à Disney. Eu falava que, quando eu era pequeno, mas o pessoal fala: então deve ter sido ontem. Mas numa das viagens que eu fui, tinha uma coleira com um peitoral sem cachorro. E eu achava lindo aquilo lá. O pessoal andava fingindo que estava andando com um cachorro. E, na verdade, era um ferro dentro da cordinha que segurava a coleira. Conhecem, sabem do que eu estou falando? É a mesma situação como às vezes quem quer fazer um batismo apenas para inglês ver, ou apenas para apaziguar um relacionamento com a avó, ou apenas para dizer, meu filho foi batizado. Tem gente que batiza para não virar lobisomem. E todas essas circunstâncias são nulas, da forma que Paulo falou, que se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes. Quando ele diz, o Senhor disse ao meu Senhor, nós temos uma forma, nós temos uma visão de que não são meras palavras, não é apenas porque Deus te amou e Ele te ama e você é o centro da atenção de Deus. Não. Quem disse isso, presta bem atenção, é moleque e não sabe do que está falando. Jesus Cristo, o Messias prometido, é o centro da glória de Deus. A quem Deus glorificou. Então nós não temos uma religiosidade e não fazemos um rito, mas nós respondemos a uma promessa de Deus. E é o que Pedro vai continuar falando aqui nesse discurso em Atos. E aí o que Pedro vem dizendo, primeiro apontando para Jesus, ele fala, vocês estão todos errados a respeito de Jesus. E vocês crucificaram Jesus como se ele fosse um criminoso. Mas, pela ressurreição, Deus provou que ele é o Senhor e Messias. Não foi alguma coisa que diz, nós percebemos, nós não vimos. Não, Deus provou por fazer a ressurreição disso. Quando Pedro exortou, todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Lá em Atos, no versículo 21, Atos 2, 21. Tem pouca dúvida de quem que era esse Senhor a quem ele se referia. Os primeiros cristãos queriam dar o título de Senhor mais elevado do que todos. Não tem nenhuma hesitação de tentar aplicar esse título de Senhor, que os discípulos falam, o Senhor e tal, a o que era escrito na Escritura. Como Tomé fala, Senhor meu, Deus meu, ao identificar Cristo ressurreto. E essa exortação provocou uma resposta. Eles disseram, no versículo 37 de Atos 2, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais, que faremos? Então, quando eles ouviram, e a gente vê muito desse exercício e dessa dinâmica na Bíblia de ouvir e crer. Eles ouviram e creram também, mas e nessa crença, sabendo que não era algo que vinha deles, sabendo que eles tinham se confundido sobre quem era Jesus. E agora entendendo que Jesus era o seu Senhor, falam, e agora o que a gente faz? Pedro deve ter, Atos diz que Pedro, de diversas formas, ele fez diversos apelos. Aí não é apelo daquele tipo, levanta a mão e fecha o olho e sim, eu vi, sim, 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 eu vi, pode abaixar. Não, não era esse tipo de apoio, não, de apelo. Não era chamada para vir à frente e tomar uma decisão e na semana seguinte vir à frente e tomar uma decisão e na semana seguinte vir à frente e tomar uma decisão. Não era queimar o palito de sorvete com o seu pecado escrito na fogueira. Quem já fez isso? Amém. Nada disso funciona. Tem certas coisas que vão contra tudo aquilo que o Senhor ensinou e alimenta o nosso coração numa idolatria de pensar que estamos satisfazendo a Deus. A pergunta deles, o que devemos fazer? Interessante quando diz aqui, compungiu-se-lhes o coração. Um termo melhor traduzido é que era uma expressão de cortar o coração, que é uma expressão nossa. Quando ela foi para viajou de um continente para o outro, ela foi perdendo o seu peso e transformaram para um peso de compulsão do coração. Mas a ideia que Pedro estava dizendo é que corta-nos o coração saber que nós crucificamos ao Senhor Jesus sem saber que Ele era o Senhor e Deus. E agora o que a gente faz? E como é que a gente volta atrás de um passo tão profundo? Eu gosto demais dos desenhos animados dos tempos de antanho. Quem entendeu sabe, eu sei a sua idade também. Nos tempos antigos, quando de repente uma das regras do desenho animado é que você podia andar no ar e só caía se olhasse para baixo. O que acontece na nossa caminhada cristã é que de repente você está andando, praticando atos de bondade, atos de justiça própria, e de repente você olha para baixo e percebe que não há nada te segurando. O que fazer? Essa foi a pergunta. O que faremos, irmãos? E aí, então, devemos identificar que essa pergunta, a única resposta, vem como no versículo 2 de Isaías 12, que diz, vamos confiar no Senhor. Eu gastei bastante tempo aqui, eu tirei o relógio para ver. Tá? Vocês sabem que eu prezo muito a questão do tempo. Lá no Japão eu tenho 1h30 ou 1h40 para pregar. E o povo gosta. Mas lá o pessoal viaja bastante para ouvir. Quem que está falando que não gosta? A gente precisa ver uma primeira coisa a respeito do batismo e qual que é a finalidade do batismo, disso que vocês viram ser feito, disso que vocês participaram, porque a igreja prometeu cuidar da pequena Sara. A finalidade do batismo, olha só, qual que é o resultado da salvação do Senhor? Lá no versículo 3 de Isaías 12. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. É um pouco difícil. Às vezes a pessoa vê um termo usado num lugar na Bíblia, num outro lugar na Bíblia, e eles querem fazer uma junção que não existe. E isso muitas vezes é chamado de alegoria. E ela não é muito saudável ver essas alegorias. Tentar procurar um ponto que não existe ali. Mas algumas referências são, sim, coisas que apontam para Jesus, e nós devemos prestar atenção que aqui em Isaías, enquanto ele, na sua profecia toda, fala de uma redenção que virá num tempo posterior, fala de um relacionamento íntimo com Deus, através do servo do Senhor, através de quem sofreu as custas do nosso pecado. Jesus prometeu em João 4:14 que quem bebesse da água que ele tinha para dar jamais teria sede. Quando a gente lembra do clima semiárido da região ali de Israel, sempre a presença de um poço de água, ela representa a presença da salvação. Então, a gente pode observar que além de uma figura de linguagem, é algo apontando para aquilo que Jesus falaria mais tarde. E o que Jesus estava falando era isso. Vão tirar água para a salvação. Uma água que você jamais terá sede. Isso significa que é algo que nós devemos fazer. Quando ele fala, tirareis água com alegria, ele não está falando assim, ai, quem quiser, quem levantar a mão no apelo, E quem for bonzinho e não morder o dono, falando dos cachorros, aí então é como se você quisesse, se quiser, pode pegar uma água ali. Não, ele está dizendo, vocês vão tirar água e essa água vai lhe ser salvação. Então, tenha alegria, porque tudo é do Senhor. Nós tiramos das fontes de salvação e com alegria. A alegria é a porção do homem justo. É uma fonte infalível de uma fé viva. Note, não é uma fé que provoca, mas ela é a fonte de uma fé viva que nós podemos infalivelmente buscar. Então, com essa referência aqui do que é buscar a água, e a água ela tem sempre um significado na Bíblia. Aquilo na velha administração, como o Dr. Heber falou, na velha administração, aquilo que significava a morte, a punição, aquilo que da água vinha a destruição. Nós temos no arco-íris, não permita que ninguém lhe roube esse símbolo. Nós temos no arco-íris o símbolo de que o Senhor não iria mais destruir por água. Mas agora essa água nos traria salvação. Muda todo o esquema. É o mesmo pacto, mas agora é um pacto onde nós temos a certeza e nós buscamos nisso a salvação. Olha então o convite de Pedro. Atos 2, 38. Na 40, respondeu-lhes Pedro. Então, olha o jeito aqui, olha como que faz para chegar lá. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Isso é, para quantos o Senhor Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, Pedro disse, quando Lucas escreve que Pedro disse, ele está dizendo, olha, a resposta para aquela pergunta que eles fizeram foi exatamente essa. Então, a resposta para a nossa pergunta é uma que foi feita para Pedro lá quando foi pregada a primeira placa sobre nova execução, acho que administração é uma coisa, mas um pacto da aliança agora administrado na revelação de Cristo Jesus. O que é que deve acontecer no nosso coração? Deve acontecer um arrependimento genuíno. Deve acontecer um retorno para um caminho onde estávamos indo. Arrependimento é isso, é a mudança de caminho. É a conversão. Muita gente gosta de falar, eu me converti. Outro dia, teve uma moça que foi falar o que Deus tinha feito e ela errou um pouco na terminologia ou no conhecimento. E ela falou, eu me converti e a minha vida deu uma volta de 360 graus. Às vezes acontece, a gente dá uma voltinha e pensa que essa voltinha é conversão, mas olha o que Pedro fala, arrependa-se e permita que cada um de vós seja batizado. A resposta à pergunta, o que nós devemos fazer, significa que não que agora a gente deve fazer alguma coisa para ser salvo. Quem foi salvo, um dia vai chegar ao momento de se arrepender. E de novo de se arrepender. E a cada vez que o Espírito lhes cortar o coração e lhes disciplinar, uma chance para se arrepender. E quando ele fala, e agora, arrependendo, e cada um de vós permita ser batizado. Eu vou um pouquinho mais fundo aqui no que engloba esse permita ser batizado. A criança não tem muita opção, né? Esse até é um argumento. Eu vou batizar meu filho quando ele quiser ser batizado. Não é uma coisa que a gente fala que eu quero. é uma promessa de todos também. Permita fazer parte desse corpo. Permita que um cuide da sua vida também, porque nós somos irmãos em Cristo, nós somos pais em Cristo e nós somos filhos em Cristo. E o batismo tem todo esse sentido, onde não é uma filiação de sangue, mas é uma filiação de sangue. Não no meu, no de Cristo. É uma fraternidade, e não no sentido de fraternidade, mas no sentido de sermos irmãos, uma irmandade. E é um momento onde nós também somos submissos como filhos. E às vezes alguém que não tem pai, ou alguém que teve maus exemplos de pai ou de mãe, podem descobrir no corpo da igreja. Agora, isso é algo que eu estou lendo dentro desse sentido, e não tanto textualmente, mas o chamado para arrepender é um chamado onde a gente olha para Deus e a gente reconhece a disciplina dele que causou um arrependimento no nosso coração. A segunda coisa que Pedro fala é: o que vocês devem fazer? Sejam batizados. É uma expressão total de crença e de confiança, seguindo a risca o que Isaías falou. Eu vou confiar nisso para a salvação, mas é como eu falei para as crianças: no que é que você vai confiar? É na máscara? É na vacina? É no distanciamento social? Ou é no xingar os outros na internet? Teve uma pessoa lá no Japão que falou assim: eu estou seguro da Covid, fui no mercado e comprei 10 fardos de papel higiênico. Ia faltar papel porque todo mundo ia fazer máscara, tá? Essa é a lógica. Mas quando a pessoa me falou isso, eu dei risada e eu falei: e qual o papel do papel higiênico na Covid? Sabe, às vezes a gente inventa um pouquinho, mas a promessa que é para nós, e a promessa que é para os nossos filhos, e a promessa que é para aqueles que estão longe, ela vinha bem mais longe até a gente. Há igrejas que se conhecem, que já estiveram juntos, mas está uma aqui em São Paulo, a outra está lá no Japão. E às vezes tem os membros em trânsito que carregam essas promessas até para quem está longe. Pedro, com muitas outras palavras, fala e exorta. E ele diz: tenham a salvação dessa geração perversa. Mas não fica só nisso. Para entender também qual que é a finalidade desse batismo que Pedro referia, eu olho aqui para um texto em 2 Coríntios 5,16. O que acontece? Para que nós somos batizados? Não é como se fosse apenas um acessório, um frufru. Não é um construto social que nós precisamos estar juntos e aí a gente liga pelo batismo. Não. Paulo fala assim: assim que nós daqui em diante, e isso vai muito junto com o que faremos agora, né? Então, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes reconhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Olha só, Pedro fala que vocês não reconheceram o Senhor, porque o Senhor disse ao meu Senhor, e agora é esse que vocês crucificaram. Então, conhecer a Cristo agora não é segundo a carne. Agora já não conhecemos mais desse modo. 2 Coríntios 4,8 fala sobre as coisas que não olhamos para o que vê, mas para aquilo que não se vê. Porque nosso tabernáculo aqui na terra, aquilo que a gente pode ver, vai passar, vai ser destruído. E nós vamos ter um novo corpo nos céus e na nova terra. Porque nós andamos por fé e não pela nossa visão, 2 Coríntios 5:7, porque nós não gloriamos na aparência, mas nos gloriamos no coração. 2 Coríntios 5:12. E por todas essas razões, nós não olhamos mais do jeito que olhavam para Jesus. Nós olhamos agora para Jesus do jeito que Deus olha para Jesus. E nós olhamos agora um para os outros do jeito que Deus olha para nós. E Deus não nos vê segundo o nosso pecado mais. Deus nos vê segundo o sangue de Jesus. E isso muda toda a nossa atitude de vida. Muda toda a nossa forma de confiarmos em Deus. E a finalidade do batismo, ela vem para comprovar um único ponto, que embora temos conhecido a Cristo segundo a carne, nós não conhecemos mais desse jeito. E pode ser ainda que você nem saiba como é que vai ser, mas não é segundo a carne. E a perdição não é mais segundo a carne. Agora a perdição é disciplina para mim. E disciplina é um sinal de amor. Se você não está sentindo mais a disciplina, pergunta: pai, você não me ama mais? Você não está me disciplinando mais? Talvez você tenha passado da idade de apanhar e está apanhando de outras formas e ainda não percebeu. Nós não conhecemos ele assim. E é interessante, porque algumas pessoas vão falar: talvez fosse legal conhecer Jesus segundo a carne. E eu acho que por isso que Jesus falou em João 16, 7: não, é importante que eu vá, e aí eu vou enviar um outro Consolador, para que você não tenha coisas palpáveis, mas que você aprenda a ir pelo que você ouve. Como crerão se não ouviram, né? Ah, um sistema que se explica. Isso nos leva, então, depois de pensar na finalidade do batismo, que é para não olharmos para Jesus segundo a carne, mas olharmos para Jesus segundo a nova vida em Cristo. E então vem a segunda questão, que é o testemunho do batismo. E olha como lá em Isaías, o adorador, ele declara a grandeza de Deus a todos, exaltando a Deus entre os povos. Olha o versículo 4. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Louvado seja o Senhor. É uma exortação ao louvor, ao encorajamento para adorar ao Senhor, a confiar nele. O adorador recebe, então, a fonte da salvação, e agora aquela água viva que está fluindo dele, que Jesus falou, agora nós somos encorajados a levar essa água para os outros, para que outros venham adorar também. Declare as suas obras, mencione que o seu nome é exaltado. Foi aquilo que Pedro fez. Ele disse: olha, aquele que vocês crucificaram, ele é a fonte. Ele que causa o arrependimento. É ele que vai causar uma mudança. Olha o versículo 41, voltando para Atos. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Pastores, pais mais vovôs do que eu, vocês já batizaram 3 mil pessoas de uma vez só? E ao longo dos 50 anos? Paulo não dava tanta importância à cerimônia em si, tanto que ele falou: deve ter tido aí uns que eu batizei aí. Por quê? Porque não é somente o ato. O ato é envolvido. Não é somente a água. A água é um símbolo. Mas é o todo. Cerca de 3 mil almas foram acrescentadas naquele dia a eles. Esse dia de Pentecostes deve ter sido maravilhoso. 3 mil pessoas. A igreja estava com 120 até aqui. O novo grupo, né? Porque a igreja é a junção dos heróis do Antigo Testamento. Todo aquele que sacrificava igual Abraão sacrificou, né? Mas a gente e os que vão vir depois. Mas ali o grupo de vivos era 120, tinham tido uns que morreram no caminho. Agora 3.120 pessoas. E eles receberam a palavra com alegria e foram batizados. Então, o testemunho do batismo é algo que provoca alegria no coração, e essa alegria é contagiante, mais contagiante do que Covid. E essa alegria, contrário também à idolatria, contrário também a outras coisas que produzem alegrias temporárias, ou contrário às situações que nos afligem, inimigos mortais, como nós lemos antes, até a morte, vai ser o último inimigo derrotado. A alegria do Senhor, que é a nossa força, é um golpe mortal. Sabem o que é um golpe mortal? Um roundhouse do Chuck Norris é um golpe mortal. Não, a alegria do Senhor é mais forte do que isso. É mais forte do que qualquer outra forma de alegria que você possa imaginar. E no momento do batismo, nós testemunhamos para essa alegria. Por quê? Diz que rir é bom, mas tem um poetinha que diz que rir de tudo é desespero. Gostei dessa frase, nunca ouvi outra coisa interessante dele. Mas rir de tudo é desespero, bobo alegre. Na minha infância, a gente chamava algumas pessoas de bobo alegre. Quem dava risada de tudo. Na quadrilha Fumaça, quem lembra da Penélope, tinha um que chorava para tudo e tinha um que ria para tudo. Podia ter qualquer momento ruim. Na igreja não tem lugar para isso, não. A alegria do Senhor, que é a nossa força, é uma alegria indizível, mas é uma alegria, é uma vida de ressurreição que nós temos em Cristo Jesus, que é uma nova vida. E o testemunho do batismo é aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura. E as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. O testemunho do batismo, ele provoca isso. Ele provoca que você não é mais definido pelo que te fizeram. Você não é definido pelo ladrão que te roubou. Você não é definido pelo azar que você teve. Você não é definido pelo flagrante em pecado que você teve. Você não é definido pelas pessoas que te agrediram na vida. Você não é definido por quem te abandonou. Você não é definido nem por suas vitórias, porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E a nossa definição vem em Cristo Jesus, nos chamando de braços abertos numa cruz, morrendo por nós, nos chamando de um túmulo vazio, onde procuramos e não encontramos, e Ele nos chama do alto do monte, mandando que nós tenhamos uma vida nova em nome dEle. Muda toda a nossa função de vida. Se alguém, é uma promessa para que qualquer pessoa, qualquer um, não importa a classe, raça, não importa a idade. A questão da idade é chamado em todos os momentos. O nosso batismo, ele é sim representante também daquela velha e mesma aliança sob nova administração. De quando o menino tinha aquilo que representava a sua reprodução cortada como um símbolo, apontando para a revelação do próprio Deus, aquilo que temos como a reprodução, fazer a ligação, do próprio Deus ser cortado por nós. Aquilo que garante a procedência da vida. A nossa alegria está que hoje todos somos chamados. Se alguém envolve todos aqueles que são chamados. E se alguém está em Cristo, porque foi chamado para estar em Cristo. Essa é uma promessa de quem está escrito no livro da vida. Se alguém está em Cristo, não é uma promessa para quem está em si mesmo. não é uma promessa para quem ainda está querendo algo para mais tarde. É uma nova criatura. A prova disso é que as coisas velhas já se passaram e elas se fizeram novas. Às vezes tem coisa velha que tenta levantar do túmulo. Por isso, bem colocado os filmes de zumbi. Aprenda a atirar no zumbi onde você termina com ele. Porque o velho homem deve estar morto, enterrado, e se ele surgir de novo... Não, vamos parar de falar de zumbi, que isso não está no texto. Mas está no texto que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. E aquilo que é antigo já não nos define mais. Quem é que nos torna uma nova criação, uma nova criatura? Somente Deus. Nós podemos nos revestir, reinventar, tentar ver alguma coisa de cirurgia, tentar... Mas não tem jeito, a gente só vai mudar a carcaça. Quem nos transforma o coração? Somente Deus. Não é a situação apenas de virar uma página, não é uma situação... Eu gosto da expressão bola para frente, mas não é só bola para frente. Tem de ser transformado. O velho homem, nós somos instruídos a deixar o velho homem e então nos revestir do novo homem, criado de acordo com Deus. Ser uma nova criação, ser uma nova criatura, é um presente que devemos receber de Deus. E aí então a gente percebe numa linguagem que quando diz todas as coisas se fizeram novas, a gente pode olhar para o final da revelação de Deus no Novo Testamento e entender que todas as coisas serão refeitas. E aí a gente conclui com um pensamento muito interessante, que se nós temos uma finalidade para o batismo, então nós damos um testemunho para o batismo, agora o louvor de uma nova criatura deve ser transformado e transformador também. Olha o versículo 5 e 6 de Isaías 12. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Primeiro o Senhor era o cântico do adorador, no versículo 2. Agora ele canta essa canção do Senhor para quem quiser ouvir. E se o Senhor tornou e mudou, e se Jesus agora é a sua canção, então canta, então viva. Se Jesus fez uma diferença na sua vida, esse corpo de Cristo não é apenas um acessório na sua vida, não é apenas alguma coisa que você deve pensar no que fazer no domingo de manhã. Mas estar com o corpo de Cristo, ser responsável, ser pai, ser filho, ser irmão no corpo de Cristo, se torna agora a sua canção. Cante a sua canção. Cantai louvores ao Senhor. Saiba em toda a terra. Exulta, jubila. Não são apenas termos no evangeliquês para a gente dizer a paz do Senhor está amarrado. Esses são meio antigos, né? Qual que é a da moda hoje? Não é apenas mudar a linguagem. Muda o coração. Canta, grita. Pois grande é o Santo de Israel. E ele está no seu meio. Olha só como uma pequena frase a mais muda tudo. Não é só Deus longe. Não é só o Deus que vive longe lá no céu sem se importar comigo. É interessante que no hebraico ele tem aqui uma exclamação, ele está falando, grita, anuncia. E nesse momento, naquela música, né? Deus existe longe lá no céu sem se importar comigo. Ah, canta, faz um barulho. Emita um louvor a Deus. Por quê? Porque Ele está no seu meio. O Senhor habita no meio dos louvores. E nós devemos ter uma transformação na vida. Olha só que legal. E como que a gente faz essa transformação? Paulo fala no versículo 18 e 19, 2 Coríntios. A mensagem e o ministério da reconciliação. Ora, tudo provém de Deus. Abro meu parênteses. Palmadas, disciplinas, corte no pé, mordida de cachorro, abandono de melhor amigo, unha machucada, até mesmo topar no criado mudo com o pé, vem de Deus. Fecha parênteses. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Olha a dinâmica acontecendo de novo. Ele não nos reconciliou com o mundo, mas ele se reconciliou consigo mesmo. A mesma situação do Senhor disse ao meu Senhor. A mesma situação de o Senhor que você conheceu, esse você crucificou. Mas agora ele propõe uma reconciliação. Arrependei-vos, sejam batizados, bebam água da fonte de água viva, da fonte eterna. E agora essa reconciliação é feita para fora. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Então, por que eu tenho que me arrepender? Não é para você ter uma vida melhor, não é para você acordar bem, não é para você ir no seu... Como é que chama aquele cara que fica coçando a barba enquanto você fica falando as coisas lá para ele? No seu analista? Não. Ele se fez conciliação para que as nossas transgressões fossem retiradas de sobre a nossa cabeça, colocadas em cima de Jesus. Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus. Um tempo atrás, quando eu vim do Japão, eu contei para vocês daquela experiência com meu amigo, e que ele disse que Deus era um Deus bobo, pelo argumento de que Deus perdoa. É uma coisa lá no Japão. Perdão é sinal de fraqueza. Quem perdoa é fraco, quem é perdoado também. Você precisa pagar pelo seu pecado. Ou quando você é pego, só no flagra. Porque então todo mundo finge que tem honra. Mas quando você é pego, tradicionalmente era esperado que houvesse um suicídio ritual, chamado harakiri. Já ouviram falar do harakiri? Pega a espada, corta a barriga, corta a cabeça, fora. E aí a pessoa que fez isso, não importa a gravidade do seu delito, ele recebe a sua honra de volta. E ninguém mais fala no assunto. Ninguém mais fala na pessoa também. Regras de etiqueta. Acontece que existe uma forma de relacionamento lá de mestre e aluno, que no caso de um aluno, de um mestre causar vergonha, ambos devem fazer o harakiri, tá? Mas no caso do aluno fazer vergonha, no caso do aluno ser flagrado, o mestre pode vicariamente ser sacrifício pelo aluno, ele pode se sacrificar ritualisticamente, ele ganha a honra do aluno de volta e a dele. E ninguém mais fala no assunto. Isso chama seppuku, tá? Mesmo ritual, só muda o nome. Um deles é para o desgraçado ficar sem graça. E o outro é para que ninguém mais fale no assunto, mas com o poder de Deus eterno que conciliou consigo mesmo, tendo o seu próprio filho como quem carregou todas as transgressões por nós. Não foi que ele apenas se reconciliou ou reconciliou nós uns com os outros, mas ele trouxe a Jesus para um relacionamento novo, nosso através de Jesus. Ele nos deu o ministério de reconciliação também. Ele nos deu uma incumbência que tem uma finalidade, ela tem um testemunho, mas agora ela tem um louvor também. Faz parte agora, de que nós tenhamos na nossa canção, na nossa nova cultura, na nossa nova criatura, que tenhamos a reconciliação feita entre todos. E a forma que ele fez é que nós, ele não imputou as suas ofensas, as nossas ofensas a nós mesmos, mas a Cristo. Como é que ele faz, então, possível essa reconciliação? Olha o versículo 21. Não adianta alguém dar a vida por outro. Isso seria fácil. Até seria muito interessante. Eu, por exemplo, gostaria de dar a minha vida por uma causa. Já imaginou? Todo mundo lá, oh, como ele era bonzinho, morreu por todo mundo. Mas não adianta. Você pode morrer mil vezes. A nossa morte não teria a funcionabilidade, ela não teria a efetividade, ela não é o suficiente para satisfazer a ira de Deus. Mas, quando Jesus, o autor de toda a criação, ele, sem pecado, se fez sacrifício por nós. Olha, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A ideia de qualquer um sem pecado morrer por outro é meio estranho, porque todos pecaram, mas não Jesus. Ele foi feito pecado. A gente observa bem o que ele fez. Essa é a obra do próprio Deus e Pai. Conhecer a Deus precisa ser através do conhecimento de Jesus. Não tem outro jeito. Não são vários poços com várias águas. Existem algumas formas que nós olhamos para Cristo e cada um tem uma experiência com Ele. Mas a experiência geral é que todos nós fomos resgatados. Todos nós podemos ter uma alegria. Todos nós podemos ter a confiança em Deus. São tempos difíceis. Máscara, distanciamento social, luto, morte. É difícil saber o que falar. É difícil saber o que fazer. Para todos os lados, para quem perdeu, para quem tem amigos. E parece que nada resolve. Quem já foi vacinado pega a doença de novo. Quem usa máscara pega a doença. Quem lava a mão com álcool pega a doença. Quem não faz nada pega a doença. E se não for essa doença, vai ser outra. São diversas coisas. Não tem uma solução. A solução é: sejam salvos dessa geração. Porque essa geração, ela vem sofrendo a poderosa mão de Deus. Mas Ele reservou para os seus. E Ele deu uma marca. Essa marca não está na máscara. Essa marca não está no treinamento, né? De última hora eu lembrei de como que um animal pode ser treinado. E às vezes a gente descobre que seres humanos também estão sendo treinados. E não é alguém muito legal que está treinando vocês, não. Não é alguém que te ama que está te treinando. Por isso, então, dentro dessa nova aliança, nós acabamos nos conhecendo com uma finalidade de sermos imergidos no corpo de Cristo. Nós temos uma funcionalidade, uma efetividade, e nós temos um louvor da nossa alegria. Que Deus os abençoe enquanto usufruímos desse pacto, dessa aliança.